do local.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Gostaríamos nesse momento de dar início ao primeiro encontro brasileiro de mulheres com deficiência visual. Nesse dia 18 de outubro, sexta-feira, senhoras e senhores, bom dia. É com muita satisfação que damos as boas-vindas a todos os participantes do primeiro encontro brasileiro de mulheres com deficiência visual, promovido pela Organização Nacional dos Cegos do Brasil, ONCB, em parceria com a Fundação ONCE de Solidariedade para Pessoas Cegas da América Latina, FOA, cidade de Brasília, Distrito Federal. De acordo com as boas práticas de acessibilidade, as próximas palavras serão ditas fora do microfone para facilitar a localização dos palestrantes aos participantes cegos.
A fim de otimizar a qualidade do evento, solicitamos a todos que configurem os celulares em modo silencioso.
Aos usuários de aparelhos com leitores de tela ou sintetizadores de voz, incluindo aparelhos celulares, pedimos a gentileza para que utilizem fones de ouvido. Contamos com a colaboração e compreensão de todos. Solicitamos também vossa atenção para que possamos respeitar o tempo estabelecido para todas as intervenções, a fim de garantir a pontualidade do evento. Nesse evento vem sendo idealizado há algum tempo pela equipe de trabalho da ONCB, desde a criação da Secretaria de Gênero, anteriormente chamada de Comissão de Mulheres, com apoio e parceria da FOAL, tornou-se possível a realização do primeiro encontro brasileiro de mulheres com deficiência visual, que se constituirá numa primeira formação para lideranças femininas das instituições afiliadas à ONCB, com os seguintes objetivos. Mobilizar as mulheres com deficiência visual, representantes das entidades afiliadas à ONCB, em prol da constituição da rede ONCB de mulheres. Viabilizar o intercâmbio de informações entre representantes indicadas pela Secretaria de Gênero da ONCB e representantes das afiliadas com os órgãos legalmente instituídos, tais como Secretaria Nacional de Política para Mulheres, Comitê de Articulação e Monitoramento do Plano Nacional de Política para Mulheres, PNPM, Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, CNDM, Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, CADAW, e representantes da sociedade estudiosos do assunto. Conscientizar as mulheres com deficiência visual sobre a necessidade de seu empoderamento em prol da luta pelos direitos humanos e cidadania. Difundir a legislação concernente aos direitos da mulher com deficiência visual. Debater assuntos relativos à mulher com deficiência visual, tais como educação, reabilitação, saúde, capacitação profissional, mercado de trabalho, sexualidade, violência física e simbólica. Formar multiplicadoras em educação da mulher. Fortalecer o papel das organizações não governamentais e pessoas com deficiência visual no controle de políticas públicas para mulheres com deficiência. Inicialmente, convidamos para compor a mesa de abertura as seguintes autoridades. Senhor Moisés Bauer, presidente da Organização Nacional de Cegos. Senhor Volmir Raimondi, presidente da União Latino-Americana de Cegos e patrono da FOAL. Senhora Rosário Galarzo, secretária de Equidade de Gênero da ULAC. Senhora Viviane Ferreira, secretária de Gênero da ONCB. Senhora Rita Mendonça, chefe do gabinete da deputada Rosinha da ADEFOL. Senhor Sandro Laina Soares, presidente da CBDV, Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais. Senhora Ieda Maria da Silva Moraes, representante da Associação Brasileira de Educação de Deficientes Visuais. Senhor Patrick Wallace, vice-presidente da Human Hair. Gostaríamos nessa oportunidade também de registrar algumas autoridades que nesse momento não comporão a mesa. Senhor José Antônio Ferreira Freire, conselheiro do CONAD, Conselho Nacional da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Gostaríamos de registrar a presença também do senhor Alceu Kuhn, presidente do Conselho Fiscal e Deliberativo da ONCB. Gostaríamos de compor a mesa também a senhora Ângela Maria Mesquita, secretária adjunta da Secretaria de Articulação Institucional e Ações Temáticas da Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República.
Composta a mesa de abertura, através da qual pretendemos representar os presentes
e
os que nos acompanham através da internet, convidamos para a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Ouvirando Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol na liberdade em raios fugidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil, de amor intenso, um raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso. Se o teu futuro espelha esta grandeza, terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, o Brasil, florão da América, iluminado é o sol do novo mundo. Mas segue própria mão, tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida em teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glórias no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil.
Dando prosseguimento à abertura, gostaríamos de pedir a palavra do senhor Moisés Bauer, presidente da Organização Nacional dos Cegos do Brasil.
Por que que não?
Bom dia, Marcos. Gostaria de inicialmente cumprimentar os integrantes
essa honrosa mesa de abertura, na pessoa do nosso digníssimo presidente da União Latino-Americana de Sete.
So again, thank you to Moises, thank you to the ONCB, and thank you for the time.
Novamente, muito obrigado ao Moisés, ao ONCB, a todos vocês pela oportunidade.
And a big thank you to Caroline for helping.
E ele me agradeceu. A big thank for you too.
Thank you.
Obrigado. Gostaríamos de fazer convite ao uso da palavra à senhora Rita Mendonça, chefe do gabinete da deputada Rosinha da ADEFAL.
Bom dia a todas. Bom dia, pessoal. Hoje a acessibilidade tem que ser a regra, né? Quem não se ajustar tem que estar fora. Pelo sotaque já deu para perceber que eu sou nordestina, né? Isso, sou de Alagoas. E venho representando a deputada Rosinha, que é uma das três pessoas com deficiência cadeirantes que hoje estão na Câmara dos Deputados, né, juntamente com a deputada Mara Gabrilli e Walter Tosta. Os três são cadeirantes. Não que não existisse pessoas com deficiência antes, mas assim, ou elas não se identificavam como ativistas, ou assim, não foi, a presença individual não foi suficiente para promover mudanças na casa. Mas essa legislatura, que é a 54ª, de fato, as coisas estão mudando dentro e fora. Nós estamos conseguindo pautar um número imenso de assuntos de interesse de pessoas com deficiência e também promovendo mudanças na própria Câmara, no funcionamento da Câmara, né? Então, assim, eu venho com a missão de dizer a vocês que o gabinete da deputada Rosinha, são palavras dela que eu escuto nos corredores para todo mundo. Às vezes eu fico aflita porque acho que a gente não vai dar conta, mas ela diz assim: o meu gabinete é a casa de vocês em Brasília. E eu venho com essa mensagem para que o que vocês tirarem aqui de encaminhamentos, tanto como grupo, como pessoas individuais também, que muitas vezes a gente vem aqui a Brasília, precisa ir à Câmara, se sente perdido. Lá é um mundão mesmo. Eu também fiquei muito aflita no começo, né? Esse é meu terceiro ano já está mais simples. Mas a casa chega a circular 10 mil pessoas nas terças e quartas-feiras, que são os dias mais ativos. Então, assim, às vezes a gente se sente inseguro e o gabinete é muito acolhedor. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, até de um cantinho para sentar e descansar e tomar um café, fiquem à vontade para comparecer. Ele fica no anexo 4, no segundo andar, justamente porque já faz parte da visão da Câmara de dentro, por exemplo, da rota de fuga em situações de emergência, as pessoas com deficiência estarem em locais de mais fácil retirada, né, daquela situação de risco. E eu acho muito importante, né, fiz questão de vir aqui nesse evento, vim com minha companheira Marília. Eu sou advogada nessa área, apaixonada pelos direitos humanos, principalmente das pessoas com deficiência. Eu não tenho deficiência, mas assim, me apaixonei e não consigo mais largar o movimento, me sinto parte. Às vezes até me atrapalho e digo: nós pessoas com deficiência, mas já me sinto parte. E como eu ia falando, a minha companheira Marília, que também é advogada, e ela representa a advogada na Procuradoria da Mulher. Muitas vezes as informações não chegam a gente e a gente deixa de aproveitar as oportunidades. É muito importante para o parlamentar que ele legitime o seu mandato por meio do apoio da sociedade civil. Então é muito importante para a gente que vocês nos procurem, que vocês nos pautem de audiências que sejam relevantes, né, de leis, de projetos de leis que vocês acham importantes que nós que a gente possa conduzir na Câmara. E nós temos esse link da Procuradoria da Mulher, que é um órgão novo. Ele é um órgão que foi instituído praticamente há 2 anos só, assim, porque hoje ele consta dentro do regimento interno da Câmara. E aí o que acontece? Dentro dessa estrutura é possível a gente se organizar de uma forma mais concreta, porque a deputada ela é também presidente da Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência. Mas frentes são grupos de deputados que têm o mesmo objetivo, assim, assuntos em comum. Eles não são órgãos. A Procuradoria é um órgão, então a gente tem condição de estar puxando eventos, de estar puxando discussões, de comparecer em locais, né, em outros locais que a gente seja chamada para participar. E por mais que a deputada Rosinha tenha sensibilidade para a área da deficiência, e ela é muito aberta para todos os tipos de deficiência, é muito importante, eu venho com essa mensagem, que as pessoas se organizem por segmento, sim, não que com isso a gente esteja estimulando que a luta se divida, mas que as pessoas com deficiência possam estar presentes para defender o seu próprio direito. Porque se a sociedade é diversa, a gente tem que ter representante dessa diversidade toda dentro da Câmara. Nós temos alguns projetos de lei que não foram pautados por pessoas cegas, como, por exemplo, o que a gente chama a Lei Laurinha, que trata justamente do livro da leitura acessível. Mas, assim, nós temos toda a dificuldade de estudar e entender o assunto para depois discutir e brigar por ele. E aí um representante legítimo desse tema com certeza teria mais desenvoltura e rapidez para está-lo defendendo. Né? Muitas vezes a gente não consegue dar vazão a todos os temas por falta de capacidade nossa de parar para estudar e entendê-los. Então é muito importante essa mobilização que vocês estão fazendo de mulheres, de representação. Participação política não é só votar e ser votado, é também participação em conselhos, em audiências públicas, em conferências. Né? Nós temos que exercer a nossa cidadania de todas as formas que a Constituição nos proporciona. E é muito importante, antes mesmo que desponte uma mulher, de repente, com deficiência visual para a vida política, que você já comece a usar esses espaços. Nós estamos lá à disposição, né? Como eu falei, vocês nos procurarem a legitimar o nosso mandato, a justificar o nosso salário, a gente precisa de serviço, vamos lá buscar a gente para nos dar serviço, nos dar trabalho mesmo. E aí eu coloco o gabinete, né, nas palavras da deputada, à disposição de vocês. Eu queria só deixar para reflexão duas coisinhas. Nessa legislatura, nós temos 513 deputados, só 3 têm deficiência, e só 43 são mulheres. Então, assim, está desproporcional, e é claro que a gente não vai ter uma condução de leis que seja de igualdade para esses grupos que se encontram visivelmente em desvantagem. Então, a gente precisa corrigir isso. E a melhor maneira é estar lá. Porque muitas vezes quem nos abre espaço e nos ajuda, o parlamentar que nos escuta, ele até às vezes, por desconhecimento mesmo, não é uma vontade, ele não consegue fazer essa defesa de uma forma convincente. Então é muito importante que as mulheres com deficiência visual também se ocupem esse espaço, que é o espaço político, como a própria convenção diz no artigo 29, né, direito à vida pública e política, constituindo um outro direito humano que faz parte do nosso feixe de direitos humanos. Sem um eu prejudico os demais. Né? Então eu preciso estar com todos à minha disposição e aproveitando todos eles. E contem com a gente para essa chegada de vocês, né? A gente já desbravou, já sofreu 3 anos. Eu estou bastante preocupada. Eu digo, deputada, a gente vai terminar o mandato e não chegamos. A gente reclama como sociedade civil que não tem espaço. E no parlamento a gente ganha um espaço e não dá conta, porque são inúmeras as possibilidades e a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então é preciso que vocês se organizem e pensem nisso com seriedade. Né? A gente tem ensinado a achar política feio. Né? Eu também tenho essa impressão, eu quero estar longe que isso é feio, isso é coisa de ladrão. Mas a gente pode estar lá com uma postura diferente, eu também aprendi isso. E de lá a gente vê que tem muita gente bacana que aí não aparece na televisão e que está querendo fazer a coisa certa. Tá? Esse é o recado que eu deixo, o gabinete está à disposição. Muito obrigada pelo espaço. E de lá a deputada está atenta. Nós estamos passando as informações aqui usando as tecnologias, né? O WhatsApp, coisa e tal, passando aqui as fotos e o que é que a gente está fazendo para ela ficar atenta. Ela está em Alagoas envolvida com a questão do Outubro Rosa. É, a preocupação da gente, os mamógrafos do SUS, os equipamentos do SUS, as macas, a acessibilidade para mulher com deficiência no aparelhamento do SUS e no próprio pessoal do SUS, a humanização desse atendimento. Nós, inclusive, queremos convidar vocês para dia 7 de novembro, às 9h30 da manhã, na Câmara, uma audiência pública que vai tratar da dupla vulnerabilidade, múltipla, eu diria, né? Nem dupla só, da mulher com deficiência diante da situação de violência e abuso. E a gente quer tratar não só da violência em si, mas e o depois? Né? Eu sofro a violência e eu tenho o aparelho do Estado da Saúde para resgatar, para me recuperar a condição física, o equilíbrio físico, emocional, mental. Eu tenho o equipamento de segurança e justiça, com pessoas que consigam me atender. Às vezes o meu intérprete é o meu agressor, como é que eu vou fazer a minha denúncia? Né? Às vezes a mulher cega chega numa situação dessa e, por desconhecimento de quem toma esse depoimento, esse boletim de ocorrência, ele vai duvidar da credibilidade do que você está dizendo, de quem foi o agressor. Então a gente quer discutir essas questões e aí vocês todas estão convidadas, acho que algumas já estão se organizando para vir no encontro nacional promovido pela secretaria, que também é no dia 7, só que a partir da tarde, e aí é só se organizar para chegar um pouquinho mais cedo. Inclusive, a gente está tentando, com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, parceria para que vocês tenham um traslado fácil. né, do local onde vão ficar, lá para a Câmara, para a gente discutir essas questões lá. A partir da segunda, no site da deputada, essas informações vão estar todas certinhas, que a gente conseguiu fechar essa audiência só ontem à noite. Então, a gente passa para vocês e pede a participação justamente para legitimar esses nossos pedidos, né, de modificação, de estruturas, de governo, de atendimento, com o aval de vocês, com a participação de vocês. Bom dia.
Convidamos a fazer uso da palavra o senhor Volmir Raimundi, presidente da União Latino-Americana de Cegos e patrono da FOAL.
Bom dia. Em nome aqui do presidente Moisés, quero cumprimentar os homens presentes e da Rosário, né, que está ao meu lado esquerdo, cumprimentar todas as mulheres que estão presentes e as autoridades presentes nesse evento. Primeiramente, quero dizer que a ULAC também se sente honrada em apoiar esse evento. Nós fizemos internamente uma discussão na União Latino-Americana de Cegos da importância da vinda da Rosário para que ela pudesse acompanhar, a partir da Secretaria de Gênero da União Latino-Americana de Cegos, este evento, e pudesse auxiliar e trocar experiência com vocês em relação ao trabalho que está sendo feito nos 19 países da América Latina. E nós aprovamos a vinda dela, e certamente ela vai contribuir e vai aprender muito com vocês, mulheres, presentes nesse evento. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que, observando um pouco a programação do evento, e também já na época da discussão, da aprovação desse projeto lá pela Fundação ONCE para a América Latina, nós percebemos a importância do evento, a importância dos temas que vão ser aqui tratados, e mais do que isso, o objetivo básico deste evento, que é de trazer as mulheres para o seu protagonismo e para o trabalho em rede. Nisso que eu gostaria de reforçar alguns aspectos desse trabalho em rede que vocês certamente vão fazer parte a partir deste trabalho de hoje. A União Latino-Americana de Cegos tem feito essa discussão e tem visto a importância de trazer todos os públicos para um trabalho conjunto, um trabalho em rede, e que pudesse fazer com que nós da ULAC conhecêssemos a realidade dos vários países em relação aos vários temas que nós estamos trabalhando. Um deles é a questão gênero. E para isso eu poderia chegar aqui e dizer para vocês que é importante contar com a sensibilidade feminina no meio do movimento. Isso poderia parecer simpático, mas não é só isso. A importância deste evento é muito mais que isso, é fazer com que vocês, mulheres, façam parte efetivamente do movimento e que possam, mais do que pensar em percentuais de participação, pensar na eficiência, na colaboração que vocês podem trazer para o movimento, no trabalho conjunto, lado a lado, e fazer com que as aspirações de vocês como mulheres e que possam chegar na direção do nosso movimento e que nós, todos juntos, possamos estar sensibilizados para essas causas. Mais do que achar bonito que esse auditório esteja repleto de mulheres, nós temos que pensar que a parte mais bonita disso tudo é ver que realmente as mulheres do Brasil estão interessadas no movimento, estão interessadas em dar a sua contribuição, interessadas em trabalhar conjuntamente para melhorar o que nós chamamos de movimento de cegos do Brasil. E para isso vocês estão convidadas, estão sendo estimuladas e estão sendo, mais que isso, provocadas a fazer parte e a fazer parte efetivamente disso tudo que nós falamos. Então, quero, Moisés, agradecer a oportunidade de estar aqui e de poder trazer algumas palavras da ULAC em relação a este evento, agradecer a oportunidade de poder colaborar com a execução desse evento, com a aprovação desse projeto pela FOAL, e trazer algumas palavras da época que nós discutimos esse projeto lá na FOAL. Quando o Fernando Iglesias, FOAL, e os técnicos que trabalharam nesse projeto faziam algumas perguntas, né, que é um pouco daquilo que o Moisés falou. Por que um país tão grande tem tão poucas mulheres no movimento? Por que as mulheres do Brasil não aparecem no movimento internacional? Por que as mulheres do Brasil não estão gritando com isso, não estão reclamando que elas estão de fora da parte diretiva das organizações? E aí a gente fica sem resposta, como o Moisés disse. Então, vocês aqui hoje têm esse grande compromisso de, além de participar desse evento, poder voltar para casa e voltar com alguma coisa estruturada, um trabalho estruturado, e que não se perca, que não pare nesse evento. Os eventos são muito bons para a gente se conhecer, para a gente conversar, para a gente trocar ideias, e são necessários. Porém, se a gente voltar para casa com as dimensões do nosso país e não estivermos estruturados, como eu disse, num trabalho em rede, nós vamos voltar à estaca zero. Então fica a provocação de que nós temos que continuar o trabalho que aqui vai ser iniciado. Muito obrigado e até a próxima.
Gostaríamos de informar a todos que nós dispomos no auditório de equipe de apoio. Para acioná-los, basta levantar o braço, qualquer tipo de demanda. Gostaríamos de fazer convite para uso da palavra à senhora Ângela Maria Mesquita Fontes, secretária adjunta da Secretaria de Articulação Institucional e Ações Temáticas da Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República.
Bom dia a todas e a todos. Quero agradecer o convite de estar aqui e cumprimento a mesa na presença do presidente, senhor Moisés. Tá? Trago um abraço carinhoso da ministra Eleonora, que está em viagem internacional. Nós estamos com a finalização de uma conferência em Santo Domingos, então, Santo Domingo, e aí ela realmente não pôde estar presente aqui. Eu estou muito emocionada. Eu tenho uma fala em seguida e por isso eu não vou me alongar. Mas eu quero dizer a vocês que eu estou muito emocionada de estar aqui com vocês. O hino nacional cantado por todas e todos nós aqui foi um momento que a gente não vou esquecer jamais. Então, tenho apenas esse dizer dessa honra que eu estou tendo de estar aqui em nome da ministra, e vou aguardar o momento em que vou fazer uma fala mais longa para que nós possamos nos conhecer melhor. Muito obrigada.
Convidamos a fazer uso da palavra a senhora Rosária Galardo, secretária de Equidade de Gênero da ULAP.
Bom dia com todas e todos. Para mim é um prazer estar com vocês. Eu falo muito pouquinho português, mil desculpas. Vou fazer uma mistura entre palavras português e espanhol para que possam compreender melhor. Quero agradecer a Moisés a oportunidade de estar presente em este evento, a Volmir, porque gracias a ellos pude estar aquí presente con ustedes. Desde que tuve la información de este evento, quise venir aquí a compartir con todos ustedes el tema de la formación de lideranzas femeninas, un tema muy importante para todas las mujeres con deficiencia visual. Desde ULACI estamos trabajando en equipo. La Secretaría de Género no es una secretaría aislada, sino que estamos trabajando todos juntos porque nuestra idea es incluir la perspectiva de género en todos los ámbitos, en la educación, trabajo, tecnología y todos los ámbitos. Quiero felicitar a muchas mujeres que he conocido ayer y que conocí también hoy, porque para muchas sé que esa es la primera vez que vienes Solciñas, y quiero realmente felicitarlas por ese primer paso, que es un paso a la independencia de cada una de nosotras. Este evento es muy importante para fortalecernos como mujeres, porque todas nosotras tenemos experiencias muy valiosas que necesitamos compartir y necesitamos seguir aprendiendo. Y lo importante es que necesitamos estar unidas, porque solamente unidas vamos a hacer conocer a las autoridades de nuestros intereses y nuestras necesidades. Y que nuestras necesidades, que son diferentes a las de los hombres en algunos casos, deben ser tomadas en cuenta en la formulación de políticas públicas. Por eso es importante que nos podamos visibilizar como movimiento. Y es importante que todas ustedes, quienes vienen por primera vez y las que ya están asistiendo hace un tiempo, podamos juntas hacer un trabajo, que ese no sea el primer encuentro, sino que sea el primero de muchos más encuentros de mujeres, y sobre todo también resaltar el apoyo de los varones, porque aquí también hay hombres y nosotras como mujeres no somos un grupo feminista, queremos justamente trabajar del lado de los hombres, y es en este tipo de eventos donde no solamente nosotras tenemos que conocer de género, sino que enseñar a los hombres qué es el género y cómo incluir el género en las políticas públicas. Y por eso, porque ellos son nuestros aliados, ellos son quienes van a ser nuestros aliados para que nosotras podamos seguir participando. Yo, por ejemplo, estoy aquí porque mi esposo se quedó con mi hijo, mi marido se quedó con mi hijo cuidándolo, porque él comprende la importancia de que las mujeres estemos unidas y que las mujeres nos sigamos formando. Entonces yo las invito a ustedes a seguirse formando, invito a los varones a que nos sigan apoyando, a los hombres, y las invito a ustedes a que en estos dos días, hasta el domingo que yo voy a estar aquí, me puedan buscar si desean conversar conmigo. Yo estoy en la habitación 460, si quieren pueden llamarme, y con gusto voy a atenderlas, porque más que la Secretaría de Género, soy una amiga para ustedes. Obrigada.
Finalmente, gostaríamos de fazer uso da palavra a senhora Viviane Ferreira, secretária de Gênero da ONCB.
Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, em nome da Secretaria de Gêneros, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso encontro. Eu falo em nome das assessoras da Secretaria, das meninas, das representantes regionais, que há muito tempo vem idealizando esse encontro e agora finalmente está acontecendo. A gente está muito feliz por isso. Bom, durante os próximos três dias aí, a gente vai ter bastante tempo para conversar sobre a Secretaria de Gêneros, para explicar para vocês como foi feita a nossa estrutura de trabalho, qual o nosso plano de ação para 2014, e principalmente, talvez o mais importante de tudo, ouvir de vocês as sugestões para que a gente tenha melhorias aí nesse plano de ação que a gente pretende fazer em conjunto com vocês em 2014. Tá, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês, eu vou ser bem breve, tá? Porque a gente, como eu já havia dito, a gente vai ter bastante oportunidade para conversar aí durante esses três dias. Em nome da Secretaria de Gêneros da UNCB, eu dou as boas-vindas para vocês ao nosso primeiro encontro brasileiro de mulheres com deficiência visual e desejo a todos que tenhamos aí um excelente evento. E declaro aberto o nosso evento. Obrigada.
Gostaríamos de dar a... Só um minuto, por favor. Gostaríamos de dar... Nós contamos com o apoio da Rio Moer. Para a realização desse evento, nós contamos com o apoio da Rio Moer, Vinícola Salton, Lions Clube de Marília Nova Geração, Secretaria de Política para Mulheres da Presidência da República e entidades afiliadas da ONCB. O hino nacional expressa: verás que um filho teu não foge à luta,
e as mulheres com deficiências, mães, guerreiras e provedoras dessa nação, não são exceção a essa regra e respondem ao chamamento. Está aberto o primeiro encontro brasileiro de mulheres com deficiência visual. Solicitamos que as autoridades da mesa... Solicitamos que as autoridades da mesa tomem seus assentos na plateia e convidamos a partir para a primeira conferência. Convidamos a permanecer na mesa a senhora Ângela Maria Mesquita Fontes, secretária adjunta da Secretaria de Articulação Institucional e Ações Temáticas da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres da Presidência da República. Ela é economista, mestre em Planejamento Urbano e Regional, doutora em Geografia. Participa do Fórum Feminista do Rio de Janeiro e da Rede Internacional Mulher e Habitat, desde a Rio 92. Convidamos também a compor a mesa para a coordenação dos trabalhos a senhora Patrícia Neves Raposo, mestre em Educação, professora da Universidade de Brasília e da Secretaria de Educação do Distrito Federal, coordenadora do Núcleo de Tecnologia Assistiva da UNB, membro da Comissão Brasileira do Braille e tesoureira da UNCB.
Bom dia a todos. Eu sou Patrícia Raposo, tesoureira da UNCB, e em nome desta Organização Nacional de Cegos do Brasil, eu agradeço a presença de todos, particularmente a doutora Ângela Maria Mesquita Fontes, que veio nos contemplar com uma abordagem muito importante para o nosso evento que começa hoje. Nesta conferência magna, a doutora Ângela Maria tratará de assuntos importantes relacionados à luta, das mulheres em movimento organizado e políticas públicas. Já foi falado aqui por outros presentes aqui a esta mesa da importância dos temas que trataremos nesses três dias. Essa discussão começou na gestão anterior da UNCB, que buscou alternativas para desenvolver um evento como este, a exemplo deste, e que nós continuamos com a mesma proposta pela importância que o tema tem. Não apenas pelas cobranças, né, como foi colocado aqui, mas porque nós sentimos efetivamente a importância da participação da mulher com deficiência visual, mostrando a sua proatividade, o seu protagonismo nos movimentos, tanto em âmbito nacional quanto internacional, de mulheres, quanto nas questões relativas às pessoas com deficiência visual. E esse é um espaço que nós pretendemos ocupar mais efetivamente a partir de agora. Nas nossas discussões, percebemos que existe esse espaço nesse movimento maior que ainda não integra mulheres com deficiência visual e, portanto, nós, mulheres com a deficiência visual, não conhecemos esse espaço de forma ampla, né? E também esse movimento nacional e internacional de mulheres, de alguma forma, desconhece as especificidades que nós, mulheres com deficiência visual, apresentamos em um ou em algum momento da nossa vida. Mas também não é uma questão que afeta apenas a mulheres e mulheres com deficiência visual. É preciso que todos estejam envolvidos, porque falamos de direitos humanos. E direitos humanos afetam indistintamente homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, pessoas da melhor idade. Então, estão todos conclamados a participar, a partir de agora, dessa grande discussão. E vamos, sim, fazer com que a mulher tenha, né, a mulher com deficiência visual, tenha esse espaço como meta, como alvo e, a partir de agora, nesta centralidade, podemos atuar de forma muito importante. É o que desejamos. E para fazer esse panorama sobre esse movimento nacional e internacional das mulheres, numa perspectiva histórica, inclusive abordando a questão das políticas públicas, o impacto das políticas públicas nesse movimento da mulher, aquilo que temos conseguido, alcançado, é que com muito prazer recebemos a doutora Ângela Maria Mesquita Fontes, da Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República. Doutora Ângela Maria, muito obrigada.
Eu que agradeço.
Você já tem microfone?
Tem microfone aqui. Sua água está aqui. Bom, novamente eu dou bom dia a todas e a todos aqui presentes. É uma honra estar participando desse primeiro encontro com esse tema que me é muito caro, a luta das mulheres em movimentos organizados e a políticas públicas, né? Nós vamos falar de uma forma bastante resumida, mas enfim, que dê para que nós possamos dialogar um pouco depois sobre o movimento de mulheres numa perspectiva histórica, a construção do conceito, o feminismo e suas ondas. O movimento feminista é um movimento bastante importante na nossa vida, a construção do conceito de gênero, a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres na Presidência da República, o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres e o marco legal que trata especificamente da questão das mulheres, das deficiências, né, das pessoas com deficiência, e as políticas para as mulheres com deficiência. Isso tudo nós temos que fazer em pouco tempo, né, porque temos um período de tempo aqui, enfim, definido para a fala. Nós mulheres, quando inicia-se essa questão do movimento de mulheres, temos como foco, como necessidade de trabalhar o conceito de equidade, igualdade e diferença. Então, esses três conceitos acompanham, né, a questão do movimento de mulheres. Vamos recuar um pouquinho e falar que no século XIX e XX, esses são séculos de cenário, não apenas as transformações do modelo de desenvolvimento que acontece no mundo, mas no mundo a questão do desenvolvimento social, econômico e político, que é trazido pelo sistema capitalista, mas também são séculos onde acontecem a ascensão e queda de outras doutrinas como socialistas em contraposição ao modelo capitalista. Ao longo desses séculos XIX e XX, ocorre a formação da classe trabalhadora moderna, a organização das trabalhadoras e trabalhadores e do movimento socialista. Surgem, nesse período, os partidos políticos e também o movimento de mulheres. Então, eu estou dando esse apoio, nós vemos que nós estamos caminhando de longe. Nós não iniciamos agora, nesses últimos 10 anos, e muito menos no início do século XXI. Então, a partir da segunda metade do século XIX, a organização das mulheres se consolida como um movimento próprio em vários países. Então, nós estamos falando do final dos anos 1800, tá? No século XIX. Nós estamos falando de 1880, 1890. Esse nosso movimento vem desde este período, na primeira década. E agora nós fazemos um pulo bastante grande para chegar a essa nossa primeira década do século XXI e a crise globalizada que todas nós escutamos em todas as mídias, em todas as novelas, também falam dessa crise globalizada, que tem uma forte presença a partir de 2008, né? Essa crise, ela demonstra as diferentes faces do sistema capitalista e suas formas de se revigorar a partir das próprias crises. Então, o que nós vivemos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa possibilidade de ter ou não trabalhos, está totalmente envolvido nessas questões que nós estamos falando. Então, para chegarmos aos dias de hoje, precisamos compreender os caminhos percorridos pelos movimentos feministas, e é bom falar sempre no plural, porque são vários os movimentos, e os movimentos de mulheres no enfrentamento às relações de poder em cada momento histórico. É possível que a gente considerar a história do feminismo dividida em três grandes ondas. Vocês já devem ter ouvido falar nas ondas, algumas revistas trabalham bastante essa questão das ondas do movimento feminista. A primeira onda teria ocorrido nos séculos XIX e no início do século XX, são as sufragistas. A segunda onda, nas décadas de 1960-1980, o período hippie, o período de quando surge a pílula. Então, nós temos toda essa segunda onda do movimento de mulheres. E a terceira, da década de 1990 até os dias de hoje. Então, se a primeira onda ela teve o foco em direitos, como o direito ao voto e a ser votada, são as sufragistas. E a segunda onda preocupa-se primeiramente com as questões de igualdade e o fim da discriminação. Isso é que leva a segunda onda do movimento feminista. A segunda onda feminista continua a existir com o que a gente chama da terceira onda. Então, nós já estamos chegando agora aos anos de 1990, onde nós já tivemos o advento da pílula, que foi um marco na mudança da vida de nós mulheres, no sentido de que não mais a maternidade era a única coisa que nós poderíamos, nossos direitos sexuais e reprodutivos estavam bastante diferenciados quando nós temos a pílula e a possibilidade de engravidar ou não. Então, esse é um marco que vem para a vida nossa, nós mulheres. E temos toda a mudança que ocorre nesse período dos anos de 60, 70, 80. No Brasil, o movimento feminista, ele nos anos 70, durante a ditadura, as mulheres conseguem se reunir e ter uma reação àquela situação que nós estávamos vivendo. E essa reação leva à formação de vários grupos, como o Centro da Mulher Brasileira e outros grupos. O Centro da Mulher Brasileira foi criado em 1976, no Rio de Janeiro. Então, tem outros grupos. Em 1980, nas décadas de 80, nós temos a criação da primeira DEAM, Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres, em São Paulo. Então, essas são décadas que tem bastante ebulição em todo o movimento de mulheres e os movimentos feministas no país. Na década de 90, nós temos uma década que a ONU trabalha com todas as conferências. E uma conferência bastante importante para nós mulheres foi a conferência, a quarta conferência internacional das mulheres, que ocorreu em Beijing, na China, ou Pequim, na China. Essa conferência, ela traz para nós uma plataforma onde nós temos toda uma sequência de direitos garantidos, são os direitos humanos das mulheres, né? E aí nós temos a formação do conceito de gênero, tá? Então nós temos como é que nós podemos influir nas políticas públicas trabalhando com a diferença entre homens e mulheres e trabalhando com as diferenças necessárias para a implementação de políticas públicas. Nesse conceito de gênero, ele é fundamental no sentido de que ele demonstra quais são as relações existentes entre homens e mulheres e as relações de poder que existem dentro das próprias famílias e dentro da sociedade. Então, são essas relações que fazem com que nós, mulheres, tenhamos um processo de submissão à própria família e ao homem, Então, essas relações mudam ao longo do percurso, ao longo do tempo. No feudalismo era um tipo de relação, no capitalismo você tem outro tipo. Então, há uma mudança. Mas, ainda hoje, nós estamos com bastante... as mulheres ainda somos ainda bastante discriminadas e temos os nossos direitos sendo, como eu vou dizer... Tendo que ter uma força muito grande frente ao patriarcado, frente ao machismo e frente às violências que nós temos. Essas relações de gênero, elas são desiguais. Quando desiguais, elas tendem a aprofundar outras desigualdades sociais. E a discriminação de classe, raça, casta, idade, orientação sexual, etnia, deficiência, língua ou religião, dentre outras. Então, os papéis que são relacionados, os atributos dos papéis relacionados a homens e mulheres fazem com que nós, mulheres, tenhamos que deixar bastante claros que nós somos diferentes entre nós, mas nós não somos desiguais. Então, a desigualdade é que cria a discriminação, é que cria as diferentes situações de submissão para as mulheres, né? Quais são os nossos desafios, então, quando estamos na questão do poder público, quando estamos numa situação de poder atuar diretamente em políticas públicas? Nós precisamos jogar luz no cotidiano das mulheres, conquistando voz e protagonismo. O que significa jogar luz? Significa tirar da invisibilidade histórica os diferentes papéis e atividades que assumimos e que contribuem diretamente para a formação da riqueza mundial. Cada uma de nós, quando fala assim, o PIB do Brasil ou o PIB de outro, essa riqueza, o produto interno bruto, a riqueza que nós construímos, tem um pedaço, a riqueza do país tem um pedaço da produção que nós mulheres fazemos dentro de casa. Então, nos espaços públicos, nós temos a sociedade civil, né? Temos o setor privado e o setor público. Nós mulheres estamos em todas essas áreas, mas estamos com menor poder quando não chegamos ao cargo de direção. Não chegamos ao cargo de direção nas grandes empresas. É como se fosse um teto de vidro, de cristal, onde nós vamos até um determinado ponto das carreiras e ali nós não conseguimos ultrapassar. Ou por questões... eu não tenho outra palavra a não ser questões preconceito mesmo de gênero, porque nós somos nós temos uma maior taxa de escolaridade, nós entramos mais, ficamos mais tempo nas faculdades e não conseguimos chegar aos altos postos de poder e comando. Assim como, embora tenhamos uma presidenta na República agora, nós não passamos de 10% no Congresso. Então, em todas as câmaras, seja no Estado, seja nos municípios e no Congresso. Então, é algo que nós precisamos estar trabalhando o tempo todo e faz um sentido bastante grande que nós tenhamos acesso às questões de poder para que possamos levar adiante as nossas reivindicações. Nos espaços de domésticos, nós mulheres estamos relacionadas, temos sempre presença nas relações que ocorrem no interior das famílias. São essas relações no âmbito do cuidado afetivo e relações de reprodução da força de trabalho para o mercado profissional, tanto formal quanto informal. Somos nós, mulheres, que atendemos a todas as necessidades das famílias. Agora estamos começando, após os últimos 20 anos, os homens estão chegando. Toda a nossa batalha para que se tenha uma distinção, né? Um compartilhamento das tarefas domésticas e que os homens estejam mais presentes na vida doméstica. Em 88, quando da 1988, quando da Constituição Federal, houve o lobby do batom, não sei se vocês já ouviram essa expressão. onde nós mulheres conquistamos vários direitos, e entre eles um direito para os homens, de modo que eles tivessem 5 dias de licença paternidade, para que eles pudessem ficar em casa acompanhando o nascimento dos seus filhos, vendo os primeiros momentos dos filhos. E nós que já vivemos antes, percebemos que os homens tiveram um ganho muito grande, quando eles hoje podem abraçar e beijar os seus filhos. Coisa que as mais velhas aqui, ou as mais novas, nem tanto, lembram que os nossos, o meu pai tinha uma dificuldade muito grande de se aproximar dos filhos, de abraçar os filhos. Isso era coisa de mulher e não coisa de homem. Hoje em dia os homens já estão liberados na sua afetividade, de modo a que consiga chegar à sua família. Isso é muito importante, porque mulheres e homens vivenciam de modo diferente os rodamuinhos do dia a dia. Somos ainda nós as principais responsáveis pelos cuidados com crianças e idosos, alimentação, preservação da saúde, educação formal e informal e melhorias na comunidade. Atuamos também no trabalho formal e informal no mercado de trabalho. Então, nós temos uma lista bastante grande de atuação no mundo. Os homens, dos homens, ainda, de uma forma muito conservadora, ainda é esperado o papel de provedor principal do grupo familiar. No mundo do trabalho formal e informal, as atividades externas ou ao ambiente doméstico, em geral, são esperadas do homem. Mas ele está tendo, como eu já falei, nós estamos registrando saudáveis mudanças no comportamento masculino, quando eles já conseguem levar as crianças na creche, já conseguem ficar em casa para que nós, mulheres, participemos de um encontro, como foi dito na mesa pela senhora Rosário. Então, é importante essa convivência e é importante que os homens tenham a percepção de que nós, mulheres, somos sujeitos de um determinado protagonismo na nossa vida, né? Então, as políticas de gênero, elas exigem um planejamento com perspectiva de gênero. Isso significa pensar os dois pratos da balança, o prato masculino e o feminino. Então, as ações que são feitas para as políticas públicas, elas são direcionadas às pessoas, e essas pessoas somos homens e mulheres. Então, no caso, as políticas de gênero, quando pensa, por exemplo, o programa Saúde do Homem, é um programa que vem para o homem, e nós temos o programa Saúde da Mulher, já de longa data, em função, inclusive, com as feministas da década de 70, 80, atuando nesse programa para garantir a integridade das mulheres. Quando nós, formuladores e formuladoras de políticas públicas, nós temos que compreender que não existe mais a família ideal, aquela família que aparece, fica aquela coisa da família papai, mamãe, filhinhos. Não existe mais essa família ideal. A família são vários arranjos familiares e nós temos que atender a esses diferentes arranjos familiares. Quando eu digo nós, deste lado que eu estou agora do governo, então enquanto responsável por políticas públicas, eu tenho que compreender que a população tem diferentes arranjos familiares. Implica considerar também a dimensão subjetiva e objetiva dos e das formuladores de políticas. Ou seja, não necessariamente quem vai formular uma política tem o entendimento que nós, na Secretaria de Políticas para as Mulheres, temos. Então, nós precisamos ter todo um processo de articulação para que os demais órgãos do governo, ministérios, também compreendam que transformar um desejo em um programa, em um projeto que vai chegar na ponta, vai chegar às pessoas, necessita que seja, então, trabalhado isso dentro internamente naqueles formuladores, que há uma necessidade de compreender todas as mudanças sociais. Em 2003, foi criada a Secretaria de Políticas para as Mulheres no primeiro governo do presidente Lula. Isso é uma reivindicação, não foi criada porque é bonzinho, não. Foi uma reivindicação das mulheres ao longo de todo esse período que eu falei do movimento de mulheres desde a década de 60, 70, 80, 90. Então, isso foi uma resposta a essas reivindicações. E qual a missão da secretaria? Formular, coordenar e articular políticas para as mulheres. A articulação com os ministérios para que sejam feitas políticas que levem em consideração as questões de gênero e as questões que venham a ter ações afirmativas em prol das mulheres. O que orienta a questão da política para as mulheres? Os ciclos de conferências que aconteceram. Vocês participaram... Desculpa. Vocês participaram das conferências para as mulheres? Não participaram? Então, bom, isso é algo que a gente precisa mudar na próxima conferência de 2015, vai ser a próxima, tá? Então, os ciclos de conferências iniciou-se em 2004, foi a primeira conferência. Isso significa que nós tivemos conferências municipais nos 5.560 municípios, mas teve conferências regionais quando os municípios se juntaram em regiões e fizeram as suas conferências. E dos municípios, teve as pessoas que representam os municípios, as delegadas, e vão para uma conferência estadual, onde nós temos, então, a delegação do Estado que vem para uma conferência nacional. E aí, nessas conferências, são trazidas as demandas que vêm da base, que vêm lá dos municípios. E, em 2004, então, surge o primeiro Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Esse plano, ele é depois, em 2007, nós temos novo ciclo de conferências, em 2011, novo ciclo. Então, estamos em três ciclos com o terceiro plano nacional de políticas para as mulheres. As reivindicações que são trazidas da base são votadas em plenário e, ao fim de cada ciclo, então, nós temos um plano. Os organismos de políticas para as mulheres, os organismos governamentais, eles são nós, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, são as secretarias estaduais e as secretarias municipais, sendo que nos municípios nós não temos ainda toda a mesma estrutura. Você pode ter uma secretaria, pode ter uma coordenadoria, uma superintendência, enfim, mas tem um organismo de políticas para as mulheres. A característica principal desses organismos governamentais é a sua transversalidade. Eles têm que atuar em todos os níveis com os demais órgãos de governo, né? Então, da conferência, nós estamos com um problema também, além da movimentação, é que na sala ao lado está tendo um grande evento e está vazando o som. Então, isso é uma coisa que a gente está ouvindo aqui, o som está vazando para cá. Por isso que está tendo... Não somos só nós que estamos falando um pouquinho, não, porque podemos falar, claro, mas o som de lá está vindo para cá. Na participação nas conferências para as mulheres, teve destaque, na última conferência de 2011, o eixo 10 do Plano Nacional de Políticas, igualdade para as mulheres jovens, idosas e mulheres com deficiência. Então, esse plano tem um capítulo específico para as mulheres jovens, idosas e mulheres com deficiências. E no plano dos direitos, nas conferências dos direitos das pessoas com deficiência, temos que dar destaque para a conferência em 2012. Tá? Em 2012, foi criada a Coordenadoria Geral da Diversidade, lá na Secretaria de Políticas para as Mulheres pela ministra Leonora Minicucci. Essa coordenadoria, ela visa a efetiva implementação do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, considerando, entre outros segmentos, as jovens, idosas e mulheres com deficiência. Então, temos aqui um ponto exato onde, aliás, a coordenadora da coordenadora da coordenadoria, Lurdinha, a senhora Lurdinha está aqui presente, depois ela pode conversar um pouco com nós todas. Tá? As mulheres com deficiência, elas enfrentam desafios maiores, preconceitos e estereótipos, histórias de exclusão e violência que limitam suas vidas e dificultam o acesso ao mercado de trabalho, à saúde e à educação. Isso é um dado da realidade. Para mudar essa realidade, as mulheres com deficiência devem ser inseridas no processo democrático, na vida cotidiana, no trabalho, na educação, nos mais variados serviços e equipamentos públicos. Essa é a principal reivindicação, inclusão em todos. O marco legal que acompanha a vida, as políticas públicas precisam seguir, é a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Relatório Internacional de Mulheres com Deficiência e a Lei Maria da Penha. São três os documentos com maior peso para a garantia dos direitos das mulheres com deficiência. A Secretaria de Políticas para as Mulheres, ela, no plano de 2013-2015, inclui ações para as mulheres com deficiência em todos os seus eixos. Essas ações alinhadas com o Viver Sem Limite foram o programa Viver Sem Limite foram pactuadas com os diversos ministérios responsáveis pelas políticas setoriais a fim de assegurar sua efetiva implementação. Os princípios que regem o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres são igualdade e respeito à diversidade, equidade, autonomia das mulheres, laicidade do Estado, universalidade das políticas, transversalidade, transparência nos atos públicos, participação e controle social. Especialmente participação e controle social, que nós aqui é algo que nós precisamos ter com bastante força entre nós mulheres. Mesmo sabendo de toda a diferença interna a nós mesmas, uma mulher, a diversidade entre nós é muito grande, mas não deve se consignar uma desigualdade. Nós somos diversas, mas não somos desiguais. Não podemos ser desiguais, temos que ser respeitadas nas nossas especificidades. O capítulo 10, então, do plano, eu vou focar no capítulo 10, igualdade para as mulheres jovens, idosas e mulheres com deficiência. São ações propostas voltadas para que a inclusão das especificidades das mulheres com deficiência seja incorporada nas políticas públicas, no incentivo à produção e ao fomento de estudos, pesquisas e publicações. São ações destinadas às mulheres com deficiência, não se restringem apenas às apontadas no capítulo 10, como eu já falei, mas outras ações articuladas aos demais capítulos que têm no plano. Esse capítulo, ele visa garantir o protagonismo das mulheres, jovens, idosas e mulheres com deficiência na elaboração, no monitoramento e na avaliação das políticas públicas. Então, esse grupo organizado que vocês já são fundamentais para que se tenha o monitoramento do plano e o monitoramento especificamente desse capítulo 10. Garantir o acesso das mulheres jovens, idosas e mulheres com deficiência a políticas, equipamentos e serviços públicos. Estava falando como é a necessidade da humanização do atendimento às mulheres com deficiência pelo SUS. Então, essa é uma ação necessária que está se procurando fazer. Garantir a igualdade de direitos e oportunidades no acesso, permanência e promoção das adolescentes e jovens no mercado de trabalho, em especial as negras e as mulheres com deficiência. Todas nós sabemos como é difícil a entrada e a permanência no mercado de trabalho. Então, é necessário que tenhamos sempre um olhar atento como que essas coisas estão acontecendo de fato, ou não. E quando não estão acontecendo, é denunciar. Então, tem ouvidoria na SPM, tem ouvidoria no Congresso. Então, é importante que a gente denuncie, aponte quando não está acontecendo a oportunidade de acesso. Ou quando alguém está sendo vítima de um processo discriminatório. É, ampliar a permanência de meninas e mulheres jovens na educação formal evita a evasão escolar, em especial para negras, trabalhadoras rurais, quilombolas, indígenas e mulheres com deficiências. Acho que a gente tem que perceber que, tendo a escolaridade, a inclusão nesse processo de escolaridade, ganhamos na possibilidade de entrada no mercado de trabalho e na autonomia, né? Ganhamos no processo de sermos autônomos e donas da nossa vida. Fortalecer ações de promoção de autonomia das mulheres com deficiência, considerando as suas especificidades e diversidade, com especial atenção ao que se refere à acessibilidade, acesso ao mercado de trabalho, educação especial e enfrentamento à violência. Então, são todas essas ações que... Eu estou passando rapidamente, porque nós já estamos há algum tempo, e eu quero chegar às iniciativas em 2012 que a Secretaria, por meio da Coordenação Geral de Diversidade, executou. Foram oficinas de trabalho com especialistas, mulheres ativistas com deficiência e diversos órgãos do governo federal, como o Ministério da Saúde, da Educação, do Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, para discutir políticas específicas para essas mulheres. Então, são ações diretas, você precisa entender, lembrando sempre que só em 2012, só tem um ano, que a Secretaria de Políticas para as Mulheres criou essa especificidade dentro da nossa, de toda a nossa estrutura. Roda de conversas sobre políticas públicas para as mulheres na Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência em dezembro. Foi um evento bastante concorrido e marcante na conferência. Então, teve um resultado muito bom essa roda de conversa. Apoio ao projeto de fortalecimento das mães de pessoas com deficiência atendidas pela APA em Belo Horizonte. As iniciativas deste ano de 2013. Novamente, uma roda de conversa sobre as políticas públicas para mulheres, atividade específica para as mulheres com deficiência da rede, Feira Internacional de Acessibilidade e Tecnologia em São Paulo. E o primeiro Seminário Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres com Deficiência, que estamos fazendo em parceria com a Secretaria de Deficiência de Direitos Humanos. O público, então, serão nós, gestoras, e mais conselheiras, pesquisadoras, ativistas e mães cuidadoras de pessoas com deficiência. Como observações finais, eu queria colocar para vocês que muitos foram os avanços e as conquistas dos movimentos feministas e dos movimentos de mulheres. E aí, como movimento de mulheres, nós estamos chamando movimentos, aquele clube de mães que ficam nas escolas, os movimentos das associações de moradores, os movimentos de trabalho, os sindicatos, de conselhos, os conselhos onde você tem presença das mulheres, né? Então, esse sindicato, desde a última metade do século passado, teve o fortalecimento da cidadania das mulheres. Mas isso ainda está pendente, nós ainda não alcançamos a paridade, nós ainda não alcançamos chegar ao mesmo ponto e dividir, de fato, o poder com os homens. Que é essa. Por que que a gente fala sempre em dividir o poder? Porque nós, sendo assim, nós conseguiremos que os deputados olhem para os processos, as leis, os projetos de leis que nós queremos colocar em evidência. Então, por isso que nós temos que estar presente no Congresso, por isso que nós temos que fazer toda uma fala diretamente ligada a essa possibilidade de atender às nossas reivindicações. Nós continuamos, assim, necessitando de políticas que promovam a autonomia econômica das mulheres, que distribuam o poder político entre os gêneros e que estimulem a liberdade reprodutiva feminina. É preciso reconhecer que a reprodução do grupo doméstico, do seu dia a dia, não deve ser da responsabilidade única das mulheres. Como eu falei, uma corresponsabilidade com os homens. É preciso compartilhamento das tarefas domésticas para reduzir e dividir o peso da dupla jornada de trabalho na vida das mulheres. A perspectiva da autonomia, da cidadania, da acessibilidade aos bens públicos para as mulheres com deficiências é uma das metas das políticas para mulheres, que deve garantir segurança e autonomia para que sejam inseridas em todas as esferas da vida pública e privada para o pleno exercício da cidadania. Esse é o nosso desafio. Muito obrigada.
Nós agradecemos a participação da doutora Ângela Maria, né, uma abordagem muito completa desde século XIX, inclusive colocando aí as diferenças entre os modos de produção e a posição da mulher, a condição da mulher, e é muito importante que conheçamos inclusive essa história para entender o que acontece hoje, né, na nossa realidade. Nós vemos aí a importância que o conhecimento tem, né, para a nossa participação, a nossa maior incidência nos movimentos, como eu disse antes, nacional e internacionalmente. Precisamos desse conhecimento, conhecimentos que serão aqui debatidos nesses 3 dias, que vão nos dar muitos subsídios para as nossas discussões, para as nossas reflexões, e que a doutora Ângela Maria trouxe nessa visão panorâmica e que eu tenho certeza que nós vamos tentar articular, né, atrelar essa meta da Secretaria de Políticas para Mulheres, né, que agora tem essa Secretaria Geral para a Diversidade, que nós inclusive estivemos presente conversando com a doutora Lurdinha, e os nossos desejos, os nossos interesses e necessidades de mulheres com a deficiência visual e homens também participantes, para que possamos mudar essa realidade. A nossa incidência será maior a partir do momento que nós também nos fizermos conhecidas, né, participativas, com toda a proatividade, competência, né, que todas nós, mulheres, temos nesses movimentos, independente de ser um movimento com ou sem pessoas com deficiência visual. São os movimentos nacionais, internacionais, e que nós, de fato, precisamos participar. E os conhecimentos aqui debatidos, então, serão muito importantes. Obrigada, doutora Ângela Maria, pela explanação, pela abordagem ampla, que certamente nos dará essa ótica histórica e perspectivas também de luta para a nossa maior incidência nesses movimentos aí em todo o país e no âmbito mundial também. Muito obrigada. Passamos para a próxima parte. Obrigada.
Ajuda-os. Há 10 anos no seu coração.